Estamos ao vivo, meu querido Renan Santos. Muito boa tarde.
Olá, Grande Bahia. Essa live hoje é feita com Bahia. Eu posso falar por que que a live está sendo feita com o Grande Bahia?
Porque eu fiquei sabendo que a live é sobre o Lollapalooza,
É
aí
sobre
chamaram um especialista.
mas não é sobre isso, cara. Tô sem retorno aqui. É sobre coragem. O Junito ficou com medo. Ah, eu tô com medo, que você ficar arrumando essas brigas aí com não sei o quê. Aí não veio, sabe quem veio? O Bahia. Bahia catou, não, não tem medo nenhum, vem e vou fazer. Tá pra vocês verem aqui que, né? Vocês às vezes implicam com o cara tá aí nas piores horas, tá? Grande Bahia, tá? Grande Bahia. Que assim, qualquer coisa, se derem tiro em mim e nele, comigo eu não sei pra onde eu vou, mas com certeza pro Bahia vão chamar a SAMU, tá?
Não, eu tô tranquilo porque assim, a suposta facção que o pai do Ryan é envolvido não manda aqui em São Paulo nem em Salvador. Então eu tô.
Como não? Eles atuam em Salvador também.
Mas não são, lá é a bonde do maluco.
Não, eu sei, mas eles estão, mas não são majoritários, pelo que eu
Não,
sei.
não são. Não são.
Eles são pequenos lá.
São
Mas dão uns
pequenos lá.
probleminha lá também.
Dá
Que eu
problema
soube
lá.
de notícias deles na Bahia.
Então, tem, eles chegaram lá, mas lá é o BDM.
O BDM tá forte lá.
É, o
Ufa,
BDM.
hein, cara? Bonde dos malucos. Mas vamos montar uma instituição aqui, chama-se O Bonde dos Malucos. Faturam milhões. Essa é real. Uma instituição chamada O Bonde dos Malucos. Tem um faturamento colossal, muito maior do que nós, que somos uma instituição política séria, tá? Então vamos começar aqui, galera. Eu vou começar falando para vocês sobre algo que me incomoda na reação de muitos de vocês, tá? Muita gente veio falar: Renan, você tá exagerando, está se colocando sua vida em risco à toa, está colocando a vida em risco de outras pessoas à toa. Tá? E esse assunto não é tão grave. Essa é vamos dizer, a fala mais complicada. Esse assunto não é tão grave porque aquilo lá é só um idiota. Ele só é um imbecil, filho do Marcinho VP, que tá lá falando aquelas besteiras. No que eu retruco, e esse é o começo dessa live, é sobre isso, com a seguinte questão: vocês que moram no Brasil e não pretendem morar no Brasil, têm que fazer uma escolha. Se você pretende ficar no Brasil, você tem que escolher se você vai morar num narco-estado ou não. E por que que eu tô falando isso? Porque narco-estados costumam ser, tá, em muitos momentos, discretos. Por quê? Porque a captura da máquina estatal, ela é discreta. Você não sabe quando um agente político, um agente público, um juiz, um policial, um investigador, um promotor, eles se tornam parte do crime organizado. Em geral, ninguém sabe. Todo mundo tem as suspeitas, mas né, aquilo é escondido, aquilo acontece debaixo dos panos, porque você precisa ter uma discrição. Você está falando de um agente público, muitas vezes com poder de polícia, ou poder de criar leis, esse agente público, ir lá e conseguir atuar em nome do crime. Isso é escandaloso. A gente já sabe que o Brasil cruzou essa etapa, que o México cruzou essa etapa, que El Salvador tinha cruzado essa etapa, tá? Essa etapa o Brasil já cruzou, tá? Nós temos agentes públicos e privados atuando ali. Ou seja, houve essa captura. Segunda coisa que dá o tom do narco-estado são as ocupações territoriais. E aí a naturalização dessa ocupação territorial. Então todo mundo sabe hoje o que que é uma área da facção A, o que que é uma área da facção B, em quais estados as facções brigam, quantas facções brigam em cada estado. Todo mundo sabe disso. Você vai pegar infográfico da Folha de São Paulo sobre isso. Todo mundo sabe. Então esse segundo elemento já é um elemento um pouco mais visível da naturalização. A terceira naturalização é a arte e a cultura do narco-estado sendo aceita pelos súditos do narco-estado, que já não são mais as pessoas que vivem sob as regiões do narco-estado mais óbvias, mas o restante da população, que são as pessoas que, por exemplo, ouvem artistas como Pose do Rodo, como esse Oruan, e outras figuras que fazem apologia ao crime e ao tráfico. E aí os filhos dessa sociedade ouvem porque acham que são malandro, vou botar a calça grande, tô aqui todo, entendeu? Esse já é um passo. Mas você entende que sim, é um passo que ele não é tão óbvio no sentido de que, ora, ele tá ouvindo uma música. Ah, é uma música, é só uma, né, uma arte, né? É arte, viva a arte, né? E isso, vamos dizer, nesse gradiente do problema, ele apenas, vamos dizer, uma questão externa, mas que não tá correlacionada a ocupação, por exemplo, do poder público por parte dessa infiltração e da transformação do Estado. O que que nós tivemos agora, senhor Bahia, nos últimos 6 meses? E por que que isso é grave? Nos últimos 6 meses, nós tivemos a visita recorrente de membros dessa mesma facção do pai do Oruan no Ministério dos Direitos Humanos e no Ministério da Justiça. Nós tivemos a visita de um atual ministro do Supremo a uma favela comandada por esses caras. Nós tivemos a visita da ministra lá, Aniele Franco.
Seguindo as regras do tráfico.
Seguindo as regras do tráfico, nessa mesma favela. E nós tivemos o lobby desta facção para alterações no sistema prisional brasileiro, sendo feito dentro do ministério do atual governo federal. Ou seja, calma aí, a coisa já não está sequer discreta, a coisa já está um pouco, vamos dizer, esculachada, certo? Isso aí está meio óbvio. Beleza, beleza. Vamos para o último ponto. A coisa estoura de vez quando a mídia mainstream, a imprensa, anunciantes e o poder público passam a naturalizar campanhas abertas feitas em nome das lideranças políticas desses caras. É como se na Colômbia rolasse campanhas tipo soltem Pablo Escobar, viva Pablo Escobar. Celebrações, times de futebol que celebravam, isso tinha na Colômbia, as pessoas celebravam publicamente o Pablo Escobar, certo? No México isso acontece, certo? Bom, nós tivemos um festival como Lollapalooza, em que o filho do Marcinho VP pede a liberdade de uma dessas facções, como se estivesse pedindo, sabe, uma pauta, impeachment da Dilma, não sei o quê, num festival que foi transmitido pela Rede Globo para milhares e milhares de pessoas. Logo, isto aqui é uma nova fase na transformação do Brasil no narco-estado. A gente está falando de uma fase nova em que não há sequer o constrangimento em fazer campanha usando esses mesmos espaços num festival que é financiado inclusive pelo governo federal, tá? Em nome do narcotráfico. Então, a transformação do Estado brasileiro em, vamos dizer, um elemento infiltrado está clara, está dada. As pessoas não têm vergonha mais de esconder. Então, este é um elemento cultural novo. Uma coisa é você ouvir uma música e falar, ai, o cara tá falando lá que ele anda com umas armas, não sei o quê. Legal, entendi. Mas agora não é mais isso. A gente tá falando o seguinte, que a mídia mainstream assumiu isso. Não é mais o gueto falando. Não é mais o morro, é o asfalto. Pra usar essas gírias merda do estado do Rio de Janeiro lá. Né? Ah, é legal, morro, asfalto, não sei o quê. Essa merda que eles ficam exportando pra todos os outros estados do Brasil. Tá? Então, se eu tô falando com essa gravidade, é muito menos sobre essa figura que nem sabe o que fala porque é um sujeito burro, sentimentaloide, e muito mais sobre o estado do Brasil. Nós estamos permitindo isso. Minha raiva não é com esse cara. Sabe como é a minha raiva? Mas também foda-se esse Uruan. Minha raiva é com as Forças Armadas Brasileiras. Minha raiva é com toda a classe política. É com o Supremo Tribunal Federal. São com todas as lideranças e todas as pessoas com espaço de poder no Brasil que naturalizaram isso. E que já fazem, em grande parte, muitos deles, negócios e convivem e têm parcerias com esses agentes. Porque nós estamos naturalizando isso mesmo e as pessoas com posições de poder no Brasil já largaram mão. E aí você apontar o absurdo como eu fiz na live ontem, assusta, porque no fundo as pessoas estão se esquecendo, as pessoas estão deixando isso acontecer. As pessoas estão olhando e... Ah, tudo bem. Tudo bem. Ó, muda esse título que tá flop. Tá tudo bem. Vamos lidar com isso normalmente. Não é normal. Você não pode lidar com isso normalmente. Não é mais um gueto. Entendeu? Porque eu também, o Brasil tinha a seguinte situação, né? Os nossos problemas nós empurramos pra debaixo do tapete. Então a pessoa que mora lá na favela e que vive sob o jugo do crime, você quer ver através do filme, você quer ver isso no Tropa de Elite, mas você não quer resolver de fato o problema. Ah, o problema tá lá. Mas o problema cresceu, é aquela coisa do jacarezinho que você vai criando numa banheira em casa, uma hora ele cresce e vira um jacarezão e ele te come, né? A pessoa que não mora na favela começou a perceber, olha, isso tá chegando em mim. Não só através do crime. Ele já invadiu a tua casa. Se alguém ligasse lá na TV, lá, não sei se foi na Globo News, na Globo, Multishow, sei lá, o canal que transmitiu isso, foi no Multishow. Uhum. Se alguém ligasse no Multishow, tava lá. Um cara pedindo a liberdade pro Marcinho VP como se fosse a coisa mais natural do mundo. E nós, que somos um povo sentimentaloide, tá? Com um coraçãozinho de manteiga, de merda, tá? Ah, mas ele tá falando do pai, então tá tudo bem. Pau no cu! Veja como é fácil pegar o brasileiro. O brasileiro, ele se apega, ele abraça qualquer demonstração de sentimentalismo, tá? Porque isso pega demais o brasileiro. Não, foi sentimental. Ele falou do pai, tá tudo bem. E você sai da questão objetiva da coisa. E qual é a questão objetiva da coisa? Meu senhor, estamos falando do comandante da principal facção hoje no Brasil, junto com o PCC? Na maior... Gente que mata policial. Eu volto a colocar uma coisa que a gente falou ontem. O cara vai pra esse show e põe uma máscara lá, uma maquiagem de palhaço. O palhaço, na linguagem do crime, é um matador de polícia. Ah, mas ele não tava, é que ele é um clown. Clown, sim, né? Ele tava lá, ele gosta de tragédia grega, de Shakespeare. O cara, né? Vai tomar banho, vai, gente.
É sério que tem esse lance do palhaço?
Lógico.
Eu não sabia disso.
O cacete. Matador de policial tatua palhaço no cara, corpo. Tanto isso. Quando o policial vê alguém com uma tatuagem de palhaço, procura aí no Google, policial, tatuagem de palhaço. Tem um polícia que pega com uma telha e ele arranca a tatuagem no corpo do bandido com a telha, tá? Porque a tatuagem do palhaço é o do matador de polícia. Então, o cara vai num festival na Globo e bota aí a maquiagem de palhaço, sabendo da simbologia do palhaço, porque todo mundo sabe da simbologia do palhaço, tá? Desrespeitando todos os policiais do Brasil, pede a liberdade pra um cara que tá envolvido em morte de policial também. E ora, por que ele faz isso? O Arua tá na boa, tá de boa. Ele é um artista, né? O problema, a culpa não é dele, a culpa é nossa, da nossa sociedade merda que nós temos, que permite que as coisas tenham chegado nesse estado. Nesse estado. Tá? Então, é uma situação grotesca, tá? Eu volto a colocar aqui pra vocês. A situação do Brasil, ela é calamitosa, e todos os alertas que precisam ser dados sobre a transformação do Brasil no narco-estado estão rolando e nada é feito, muito pelo contrário, o governo atual está se encaminhando para liberar geral, para facilitar a vida desses grupos. Se eu for citar aí a soltura de lideranças do tráfico recentemente, aconteceu nos últimos 5 anos, podem puxar aí, tá? Teve um que devolveram agora o helicóptero dele. Sim. Foi o André do Rap, né? André do Rap. Não, devolve o helicóptero desse importante empresário aqui de um grupo empresarial de São Paulo. É isso! É óbvio que... E eu volto a falar dos militares, né? Porque temos muitos militares que acompanham o MBL. Tô falando dos militares das Forças Armadas, tá? E tem muitos que acompanham. Como é que você... Especialmente se você for um jovem oficial... Como é que você permite, você aceita isso, cara? Como é que você aceita isso? Não tô falando pra você dar golpe de Estado nenhum. Será que isso não é discutido? Tem um Ministério inteiro da Defesa e vocês ficam tocando o quê? Agenda corporativa pra aumentar salário, pra aumentar aposentadoria? Esses generais vão ficar até quando se refastelando com orçamento gordo só pra pagar a folha de pagamento deles? E não olham pro grande problema que tem no Brasil? A classe política não olha pra nada. É isso, o Brasil é um lugar só pra mamar? Todo mundo vai ficar mamando aqui? Ora, então, se você é uma cabeça brilhante, vá embora do Brasil. Suma desse lugar horrível. Porque aí não vale a pena. Ou fazer uma revolução aqui. Fazer uma revolução, botar abaixo isso aí. Agora, você tá nas Forças Armadas, tá pra quê? Teus colegas de arma, que são os policiais do Brasil, estão morrendo na mão desses caras. Pra vir um vagabundo e botar a cara de palhaço lá na televisão. Qual é? Não tem homem, não dá homem no Brasil. É tudo um bando de oportunista. Só tem oportunista. Volto a citar o Bolsonaro, que ganhou com esse discurso policial, chegou lá e não fez nada. Porque é um frouxo, sempre foi frouxo, nasceu frouxo. É um grevista do exército. Bolsonaro é frouxo. Então assim, boa parte da esperança da galera foi roubada por um vagabundo frouxo. Um homem que não sustenta as bolas que tem debaixo do saco. Deve ser uma bolinha desse tamanhico, né? Uma bolinha, Então frouxo. Então assim, qual é? Sabe? É só tapar na nossa cara o tempo todo.
Posso tentar fazer um advogado do diabo aqui?
Desculpa, você vai fazer. Só. Um cara mandou aqui, o Juan Zicade. O seu único lugar do país que funciona, desculpa, dá uma olhada como é que tá Porto Alegre. O lugar que tem mais briga de facção no Brasil são entre as facções de Porto Alegre. É o que tem o maior número. Você tem umas 10 facções brigando entre si lá. Tá uma merda também o Sul.
É sério?
O Rio Grande do Sul, essa questão de guerra é horrível. Vai pegar a região ali de fronteira no Paraná. Não, horrível.
É. Sim, mas voltando à questão. Nos anos 90, ficou muito assim... O Paulo até fala bastante sobre isso, que os cantores de rap americanos, eles tinham claras ligações com gangues de lá. E isso era enaltecido. E beleza. Qual que é a diferença pra situação daqui? Porque isso é um fenômeno que já aconteceu.
Nos Estados Unidos? Lógico.
Sim.
A cultura do rap, a cultura do hip hop, ela se alimentou disso lá, se alimenta disso aqui. A questão é o quanto que o Estado tá afim de botar limites nisso. E o quanto do Estado tá infiltrado por isso. Lá você tinha as gangues, mas lá você tem o FBI, você tem as polícias locais. Boa parte desse crime organizado não consegue tomar narcos do Estado americano como o nosso. Então, se eu for falar qual é o tamanho do problema aqui, o tamanho do problema aqui é que ele é... Ele é um tumor que já se transformou em metástase. Ele já está ocupando outros órgãos do corpo. E lá, eles têm um espaço ali, porque existe o crime nos Estados Unidos, o crime é multibilionário. Inclusive, o problema que nós temos com o crime está correlacionado com outros países comprarem droga que ou são droga produzida aqui ou passa por aqui. Né? Lá, vamos dizer, a infiltração deles no Estado não é do mesmo tamanho daqui. Então aqui a gente tem áreas inteiras do nosso território tomadas pelo crime. E aqui nós temos, vamos dizer, pedaços do Estado brasileiro tomados pelo crime. Então, o grau de infiltração aqui é muito maior. Então, a nossa situação é muito mais complicada. Mas não é pouco mais complicada, não. Ela é muito mais complicada. Não dá pra gente fingir que não é. Ah, mas lá acontecia. Você tem esse paralelismo, você vai fazer o paralelismo sim, tá? E aqui imita o que acontece lá. Eu vi uns caras, né, também do universo aí. Não sei se é trap, se é rap. Já tô velho pra essas subdivisões, mas... Um cara falou, mas nos Estados Unidos os caras fazem e ninguém critica. Galera até usaria uma camiseta do fulano que falava pra liberar. Quem é isso? Uma história similar a desse Oruano nos Estados Unidos. Eu falei assim, foda-se. A gente mata muito mais aqui. Né? O problema é muito mais grave aqui. A infiltração é muito maior aqui. Se os Estados Unidos resolveu de outro jeito ou não resolveu, problema dos Estados Unidos. Nosso problema é outro. É bem simples isso.
E aí, como resposta, você quer dar um entretenimento a alguma dessas empresas que patrocinaram o Lollapalooza?
Olha só, cara. Essas empresas aí, isso aqui é importante ver, tá? Tem Bradesco, tem Budweiser, tem Samsung, tem Johnny Walker, Vivo, Coca-Cola.
Governo do Brasil.
Governo federal bancando. A questão até assim, se a gente vai fazer um boicote agora ou não, honestamente eu não... Eu nem sei se esse é o caminho, porque honestamente eu não acho que isso muda tanta coisa. E eu nem acho que as pessoas estejam engajadas. Uhum. Eu só queria mostrar pra vocês, isso aqui é muito mais ilustrativo do que uma grande campanha que a gente possa fazer. É ilustrativo porque... É isso. A leniência com o crime... Tá dado, você vai falar, Renan, mas essas empresas não vão saber o que isso aconteceu. Se alguém tivesse feito uma declaração machista naquele palco, todas essas empresas teriam vindo a público fazer um repúdio. Fulano, o cantor tal, não representa os valores da Budweiser. Olha, nós da Coca-Cola não compactuamos com a declaração machista do fulano de tal. Agora vai o filho de um traficante. Se definindo como filho de traficante, ele avisa no show, vai ter filho de traficante tocando no Lola. Ele vai, toca no Lollapalooza, pede a soltura do cara, põe a imagem do cara lá, e nenhuma dessas empresas vai vir a público.
Sim, inclusive o palco que ele tocou, o nome do palco é Johnny Walker. Palco é. Johnny Walker.
Aí lá, eu conheço o pessoal que distribui eles aqui no Brasil, tá? A agência cuida deles, é uma agência de assim, só aquelas pessoas degeneradas ali de esquerda. Quando eu falo degenerada, é porque é uma maneira de eu falar o que eles são, sem precisar entrar em detalhes, né? Mas só esses tarados aí, essas pessoas, vamos dizer, que só sabem falar de cu, sabe? A vida deles é falar de cu. É isso. São cus ambulantes. Eles só, a cabeça deles é dominada por um buraco negro. Entendeu? Então, como é que vai fazer, né? A marca topou. E eles acham normal. E por que é normal? Eles, se alguém fizer uma declaração num show machista, viria lá o Johnny Walker, Red Label, né? Johnny Walker não compactua com isso. Mais um traficante tocar, porque na mente deles, na cultura, que hoje é dominante e que tá presente nessas agências de propaganda, tá? A ideia de que um cantor vai pedir a liberdade de um traficante é sensacional, é transgressora, ai, é uma transgressão aí, nossa, olha isso aqui, uma ideia de alguém fazer uma fala aqui, não é que ela sequer é machista, né, eventualmente ele fez a fala que um homem normal falaria? Não. Não, isso contraria os valores. Por quê? Porque tem uma cultura alienígena sendo colocada aqui. Por isso que eu coloco no mesmo pé do problema ONG gringa botando grana nessas merdas aqui, com o tráfico de drogas. E o combate tem que acontecer nas duas, ao mesmo tempo. Um dia que nós chegarmos no poder, se Deus quiser, e se o grupo com o qual eu faço parte, ele pensar como eu tenho que convencer meus pares, eu gostaria muito de que o enfrentamento fosse duplo, ao mesmo tempo. Então assim, olha, declaramos guerra ao tráfico, tá? E nesse instante, todo mundo que financiou as ideias que deixaram esse tráfico de pé, por exemplo, essas ONGs gringas, tá proibido de receber dinheiro, e se continuar recebendo dinheiro, os membros dos ONGs, seus representantes aqui, serão presos por estarem atuando. São quinta coluna, eles estão atuando em conjunto com os inimigos do Estado brasileiro, tá? Todo mundo que receber grana tá fora, tal, pá, pá, gana, é isso. Porque tem uma campanha construída, feita, de guerra híbrida, pra dissolver a nossa sociedade. Com as piores ideias possíveis. Essas ideias também são implementadas lá nos Estados Unidos. Sim, a gente tá vendo a destruição do tecido social em todos os países, com teoria merda, feita em universidade merda, por um bando de gente merda. E aí, desde que as redes sociais surgiram, a gente só vive em conflito. E a cultura normal das pessoas foi tratada assim, né? Se você é uma pessoa normal, que acordava, ia pra igreja, pra escola, tem o seu pai, tem a sua mãe e tal, você, toda a tua cultura normal foi transformada numa transgressão e num desrespeito a mulheres, negros, gays, trans, não sei o quê, né? Você ser uma pessoa normal, como você sempre foi na tua vida, no fundo sempre foi um crime. E aí você tem que se adequar a uma nova cultura, senão você vai ser preso. A imposição disso, dessa noção que a gente tá vendo agora, sufocante, é uma posição que tá vindo através de ONG gringa, fundações gringas, que atuam com universidade aqui. Isso tem que ser proibido. 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 Ah, mas liberdade de expressão, meu velho. É uma ferramenta que usa a liberdade de expressão pra destruir os outros. Isso aqui, cara, tem que ser proibido. Mas assim, é minha opinião, tá? E nem sei se a galera aqui concorda comigo, tá? Até faz uma enquete. Digite 1 aí. Vocês acham que eu tô certo sobre isso? Digite 2, não. Tá muito certo, deixa o George Soros botar 150, 200 milhões de dólares todos os anos no livre mercado de ideias aqui, e a gente vai concorrer com a nossa graninha pedindo pra entrar no clube. Aliás, entrou 0 pessoas aí no clube, né? É isso, tá? Porque não adianta você quebrar uma perna aqui e não quebrar outra, tá? A existência de um narco-estado no Brasil, ela se dá mediante essas duas pernas. Uma perna acadêmica, né? Um direito penal determinado, um tipo de visão de mundo sobre a administração do Estado brasileiro, né? Uma linguagem que racializa a questão do crime. Isso tudo. Quebra essa perna aqui. E a outra perna? É o próprio crime em si. Você tem que quebrar as duas pernas dele. E aí tá tudo de joelho. Aí tá de joelho? Aí vamos transformar essa porra num país. Aí vamos transformar essas comunidades, essas favelas em lugares decentes pra se viver. Que as pessoas tenham dignidade, que elas não sejam servos. Quando o Oruan canta nas músicas dele, que quando ele passa de carro na comunidade onde tem os morador, que ele gosta de falar no singular, né? Onde tem os morador, né? Na comunidade onde tem os morador, ele fala que todas as minas quer dar pra ele. Por que todas as minas quer dar pra ele? Porque é uma sociedade de servos, em que uma determinada elite guerreira ocupa essas posições de poder ali, e eles têm o prestígio e o poder pra isso. Como é que funciona essa sociedade, pra quem não sabe, pros nossos... As pessoas que não seguem, acompanham e gostam dessa turma do tráfico, né? Agora, foi na Bahia? Você vai saber desse caso.
O quê?
Um pai de família, 45 anos, viu que sua filha estava sendo alvo de uma tentativa de ESTRUPO. Uhum. Ele foi lá e impediu isso. Mas o cara que estava tentando abusar da filha dele, sabe que ele era de uma facção criminosa. Então a facção criminosa se juntou e decidiu matar esse senhor. Então esse senhor de 45 anos, pai, que impediu que sua filha fosse abusada, ele foi assassinado por essa facção. Por quê? Porque ele é um servo. Ele não tem direito. Ele atentou contra o direito, os direitos sexuais dos líderes dessas comunidades. Essas pessoas precisam ser libertadas. O Estado brasileiro tem que empreender uma guerra de libertação das pessoas com relação a esse jugo. Isso não é uma sociedade, isso é uma sociedade tribal. Os líderes dessas tribos, que são ocupadores ilegítimos desse espaço e que impõe esse regime de servidão às pessoas, inclusive obrigando os comerciantes nessas comunidades a terem que pagar o pedágio e tal, esses caras, meu amigo, vocês sabem o que tem que ser feito. Vocês sabem o que tem que ser feito. Então, assim, as pessoas não falam as coisas nos verdadeiros termos. Então, quando alguém, uma daquelas, como chama? Aquela, ai, caralho, da Sengarapé, Ilona Zabó, esses especialistas de Globo News e segurança, eles estão ali justificando e dourando a pílula pra facilitar o trabalho desses outros caras. Não, não aumentem as penas. Vamos falar aqui apenas de como usar inteligência, ressocialização. Aqui, tá? O papo de ressocialização é tão picareta que tá o Oruan falando que o pai dele, o Marcinho VP, um operador histórico do Comando Vermelho, está sendo ressocializado. Sim, ele foi ressocializado. Ele ficou por anos utilizando a parceira dele na cadeia, nas visitas íntimas, para fazer, para passar, vamos dizer, os comandos que precisava ser dado lá fora.
Eu gosto muito.
Reabilitado.
Gosto muito que tem uma música dele que ele fala que é assim, ó. Dia de tragédia com cheiro de morte. O Estado é genocida com o morador.
O Estado é genocida com o morador, aqui. Né? É aqui, ó. Aí, mas sabe o que eu gosto? Ah. Ele fez aqui a crítica. Aí veja como ele procede. De rolê na Lapa, eu resgato a forte. Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou. Aí ele prossegue isso. Mas aí, ele avisa, que é o refrão, né? Eu não tenho medo, eu sou filho do dono. Maior responsa de sujeito homem. De carro, bicho, eu fiz ela endoidar. Porque ele tem um carro grande, uhum. Né? Que ele faz ela endoidar porque é uma interesseira, né? Ou ela vem de uma família ocupada na comunidade. Ou uma... Não vou citar o nome, né? Alguém de um bairro que nem é da comunidade, que se submete àquilo porque é uma interesseira, né? De carro, bicho, eu fiz ela endoidar. E hoje, onde eu passo, todas querem me dar. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. Parabéns. Puta sociedade a nossa, tá? Puta sociedade. Tá indo tudo bem nesse país.
Tudo isso porque ele já respondeu no Twitter. Mas... Enfim.
Ó, um cara botou aqui, prima nocte de traficante. Descemos no fundo. Mas é isso aí, Valdir. Muito bom. Deixa eu falar um negócio, galera. Assim, eu tô pilhadaço. Essa aqui, a live de ontem foi sensacional. Sim. Essa live vai ser tão sensacional quanto. Tô pedindo pra vocês, entra no clube. Todo mundo que entra no clube ganha essa novíssima. Assim, e é muito louco, a revista Valete desse mês, ela tá tratando dos dois temas. Lembra que eu falei de quebrar as duas pernas?
Uhum.
Uma perna tá aqui, com o Bukele, quebrando a perna. Nossa. Do tráfico.
E a outra?
E a outra, que a gente inclusive... tá tratando aqui, é do aparato midiático digital que esses caras possuem. Literalmente, quando eu falei de quebrar essas duas pernas, essas duas revistas aqui tratam de cada uma dessas pernas. Galera, entrem no clube que vocês vão receber as duas, cara. Essa aqui, inclusive, é autografada.
Você já autografou toda? Você já terminou?
Não, tem que fazer mais uma batelada aí.
Ah. Inclusive, falando em choquei, é o nosso próximo assunto.
Parece mentira, mas o Ministério da Saúde escolheu a Choquei para campanhas... Eu não acredito nisso. Ações com a página ocorreram no passado, mas interações nas redes seguiram até janeiro. Choquei é considerada parceira da pasta que mantém sem custo uma rede de influenciadores. Eu nem sei o que falar disso aí, né, galera? Ó, entra no clube, você vai receber essa revista e trata desses merdas junto, tá? É isso, a gente tá tratando dos temas das duas últimas. Isso mostra o quão a Valete é necessária, cara.
Sim.
Valete é necessária. Alguém tá pensando sobre os grandes temas nacionais, são as pessoas nossas. Né? Nós temos um time sensacional pensando nos verdadeiros problemas.
Ó, tá todo mundo falando da música do Duran, que carro bicho é carro roubado.
Ah, é?
É.
Mas que legal. Roubaram o teu carro, aí o Oruan vai passear com o carro roubado, comer tua filha, e você vai falar, ah, liberdade de expressão, ele ama o pai dele. Brasileiro merece se fuder, cara. Merece se fuder, tá? Lá na França, vamos lembrar, bota assim, ó, procura no Google prostitutas francesas Segunda Guerra Mundial, tá? Aí vai ver o que aconteceu com elas. Na Segunda Guerra Mundial, quando houve uma ocupação nazista na França, os alemães tomaram ali a França logo no começo, cruzaram, deram um olé na famosa linha Maginot, invadiram pela Bélgica, tomaram lá a França, o Hitler foi, tomou Paris... E aí eles iniciaram uma ocupação, e aí montaram o famoso Estado de Vichy lá, tal, que foi a resistência francesa, a França começa a fazer sabotagem e tal. Cuidado, assim, aí as francesas que eram obrigadas a se prostituir, não, você tinha mulheres ali que por livre e espontânea vontade se relacionavam com o invasor, tá? Tinha as que faziam porque eram obrigadas e tal, mas tinha as que, você procura as imagens. No final da ocupação alemã, os franceses pegaram essas mulheres que se relacionavam com os invasores e raparam o cabelo delas, para que toda a sociedade soubesse que havia uma parte importante da própria população que traía a própria população junto com os invasores, tá? Que traía o próprio povo, sacou? E os franceses foram muito claros sobre como tratar essas pessoas. Se fosse homem, meu velho, um colaborador... O destino era outro, tá? Uhum. Não era cortar o cabelo. Antes eu ia falar, ah, é machismo, né? Você era um colaboracionista, ó, plau. Agora essas aí, ó. Que é isso, cara. Nossa sociedade é composta por isso. Gente que colabora e que joga junto com o inimigo. Então quem você vai na festa desse cara, você compra um ingresso pra ir no show, você tá colaborando, vocês são essas pessoas aí, tá? Porque não é um estado de normalidade. Nós não estamos vendo normalidade nenhuma nesse país.
Vamos continuar lendo a matéria que é interessante, vai. Vamos lá.
Em 2023, o Ministério da Saúde usou a página de fofocas Choquei, que soma 27 milhões de seguidores só no X, em Instagram, para divulgar suas ações de vacinação e promover o Zé Gotinha, segundo um mapeamento de influenciadores para campanhas de tab, blá, blá, blá. Conhecida por disseminar teorias de conspiração e notícias falsas, a página tenta as parceiras de divulgações de ações do Ministério. Então, cara, assim, me dá raiva ficar vendo isso, cara. E é isso, a gente vai aguentar pelo menos por 4 anos notícias como essa acontecendo.
Tem tá? Uns printzinhos aqui, ó.
Pessoas que menstruam agora podem retirar absorvente de forma gratuita pelo SUS. Pessoas que menstruam. Aliás, né, parabéns à mulherada que acha legal isso, né? Vocês foram reduzidas a isso. Pessoas que menstruam, que nem mulher mais você é. Você não pode praticar teu esporte, você não tem mais o teu espaço de intimidade no banheiro. Você perdeu até a categoria de ser uma mulher. Você é uma mulher, você é um ser que sangra uma vez por mês. E ainda vai aparecer um lutador homem que fala que eu também sangro tomando porrada, né, lutando boxe aí, né? Ele faz outros sangrarem ali. É grotesco, galera. Isso é tudo grotesco. Isso é grotesco. Grotesco, cara. E assim, eu tô ficando maluco, cara. Tô ficando maluco porque assim, a gente começa a lidar com o absurdo e começa a ficar maluco. Já tinha ficado meio maluco no período do governo Bolsonaro, né? O governo Bolsonaro era assim, uma maluquice atrás da outra todo santo dia. Tá? Agora, ele refletia, vamos dizer, uma reação de um outro elemento que também não era bom do Estado brasileiro a isso. Tá? É como se fosse uma briga de facções. E a gente tá preso nisso, a gente não tem solução nisso aí. Né? Porque não foi dada a solução. A real é o seguinte, tá? O governo Bolsonaro foi eleito pra combater isso. As pessoas que queriam que o Bolsonaro, que era um soldado, impusesse ordem. E não impôs ordem nenhuma. O Brasil virou um caos tremendo e tá aí afundando de vez agora com, vamos dizer, com o outro lado no poder. Tá? Ser que menstrua. Pessoas que menstruam. Cara, imagina assim, ó, parabéns, seu bebê é uma pessoa que menstrua. Acabou de nascer uma criança. Né?
Vamos fazer aqui uma revelação de gênero. Parabéns, você é uma pessoa que menstrua.
Olha aí, cara, é isso aí. O outro que nasceu ali é uma mulher ou um homem, tá? Que coisa. Ó, já entraram duas pessoas no clube, eu volto a alertar pra vocês, cara. Todo mundo que entrar no clube. E assim, vai terminar essa semana essa promoção, porque essa revista vai literalmente zerar o estoque.
Quantas rodaram dessa Choquei?
Essa aqui foram 3.200 exemplares. Essa aqui, 4.000. A gente mandou agora pro Paraná, vendeu tudo. 4.000 exemplares.
Tô sabendo que ela vai pra fora do Brasil também.
Sim, o Bukele vai receber. Nossa, assim, isso aqui é ouro puro. A próxima tá linda, linda. Ah, você viu a capa da próxima?
Não, ainda não vi.
Eu não vou botar, porque assim, né?
Me manda, deixa eu ver.
Vou mandar pra você. Ele vai fazer um react aqui. Cadê? Ó, isso aqui não tá pronto ainda, tá?
Tá.
Deixa eu ver. Calma. Pô, só pra deixar vocês curiosos.
Nossa!
Ó, e nem tá pronto, tá? O lettering embaixo não tá pronto.
Nossa, mas tá fino. Tá muito fino. Só acho que talvez... Não, depois eu falo, mas tá muito fino. Tá muito bonito.
Tá.
A combinação de cores tá muito foda.
Tá.
Tá muito foda.
Tá.
E a tonalidade tá certinha, cara.
Sim.
Tá certinha.
Sim.
Certinha.
Tá, a próxima Valete vai ser animal também. Aliás, nossa. Valete é um projeto que eu tenho muito orgulho. Galera, então vamos entrando aí. Outra coisa, só dois clubes me deixam muito chateado porque eu tô aqui me colocando em risco. Aliás, recebi a solidariedade de muitas pessoas. Ontem, vou até botar o nome dele aqui, cara. Ontem um pastor, uma liderança evangélica importante, mandou um pimba aqui pra gente. Eu nem me toquei, cara. Queria só, o pastor Mac Anderson Machado, tá? Pastor Anderson Machado mandou ontem um superchat aqui. Ó, um abraço. Ele disse que ia estar em oração. Agradeço demais. Eu não sabia que o pastor tava aqui. Demais, meu profundo agradecimento mesmo. Um perfil também de policiais do Rio de Janeiro mandou um abraço, enfim, foi solidário aí a essa, né, essa insanidade que a gente está se defrontando aí. Então eu agradeço demais a todo mundo. E pra galera nossa que tá aqui conosco, o que eu peço é entrem no clube, cara. Clube. Inclusive, vou ter uma reunião hoje no clube, tá?
É mesmo?
Hoje, depois do news, eu vou ter um bate-papo pra galera sobre como estão indo as coisas, coleta e tal.
Enfim. Tá? Só pra fechar esse assunto que você falou da normalização, olha isso aqui.
Conselho Federal da OAB diz que projeto que acaba com saidinha temporária é inconstitucional. Entidade vai aparecer ao presidente Lula. Proposta aprovada na Câmara foi só... Legal, né? É que assim, eu duvido hoje, vendo o tipo de votação que o PSOL fez e que boa parte da esquerda fez, que o Lula vete. Porque esse tema é um tema, por mais que seja muito caro à esquerda, é ano eleitoral e assim, é um abacaxi pro Lula isso. Esse assunto é um abacaxi. Tá? Então o Lula, não é bom que o Lula... Não é bom pra ele, obviamente, em termos eleitorais, ele que tá preocupadíssimo com a própria popularidade, comprar essa briga. Até porque, se ele fizer isso, além de pegar mal com o Congresso, é capaz de derrubarem o veto e ele apanhar demais essa história. Então, assim, OAB só tá mostrando que é uma entidade que nem sequer, eu vou falar, hein, ela tinha que ter concorrência, não tinha que ter esse status que ela tem. Já há muito tempo a OAB teve um status, OAB, o que é isso? Aí, OAB, ó. Né? Ó, a ordem dos advogados. Como se fosse alguma coisa, né? Brasil, sim. O Brasil, como o Brasil é um país...
Da carteirada.
Da carteirada, né? E do bacharel, do doutor. Eu sou doutor! Sou doutor! Olha meu anel vermelho de rubi aqui, né? Então a gente tem isso, né? O advogado se acha uma entidade, né? E advogado é um advogado só. Hoje a gente tem uma fábrica de advogados. Acho que o curso... Assim, de longe, que é o que as pessoas mais fazem, me corrijam se estiver errado, ainda é direito. Aí eu me pergunto, né, num país de hiperlitigância, o mercado de trabalho tomado de advogados semi-analfabetos, né, tamo aí. É doutor, eu sou doutor! Conselho Federal da OAB, que é... É isso, galera, olha que coisa linda. Galera, assim, hoje é aquela live que você...
Coringa.
Coringa, né, porque no Brasil, o Brasil não te permite você ser racional com nada. O Brasil não te permite ser racional com nada. Eu olho assim, né? Qual será nosso futuro como nação? Né? Só se coisas muito graves e muito duras forem feitas, tá? E eu venho sendo cada vez mais claro sobre isso, tá? Se for pra chegar no poder, pra ficar... Esquece, cara. Esquece. Coisas assim, nós temos que agir de maneira muito dura se a gente quiser resolver esse país. Pra valer a pena, porque é um sacrifício muito grande, tá? Vai ter que ser, vamos dizer... Medidas. É o que esse cara fez aqui em grande medida, tá? É disso aqui e em outras áreas também, né? Porque nós somos. Houve hoje uma manifestação. Aliás, né? Corta pra dois. Eu queria agradecer a absolutamente todos vocês que doaram pra. E foi aqui no MBL, pra que a gente pegasse um caminhão de som pra manifestação ali do.
Ah, eu fui. Na Lespe.
Na Lespe.
Eu fui.
Tá.
Eu
tem imagens? Lá.
Posso pegar?
Ah, porque
posso
a gente pegar. Tava anunciando que isso
tem um vídeo da Amanda aqui.
Deixa eu pegar aqui, mandaram eu ver alguma coisa no zap.
Ó, tá rodando muito. Essa não é da de São Paulo, eu vou mostrar a de São Paulo depois. Mas tá rodando muito este vídeo aqui, ó. Que é de...
É de Belo Horizonte, mas eu quero as de São Paulo também. Mas deixa eu só pedir avisar um negócio, tem uma bomba aqui do clube, tá? Olha só, você falou da Choquei. Bomba pra todos... Esses dois que entraram no clube, além de ter ganhado essas duas revistas, eles vão ter a seguinte... Eu posso ler essa informação? Beleza. Saiu ontem a notícia de que a página de fofocas Choquei fez parte do grupo escolhido pelo Ministério da Saúde 23 para combater desinformação sobre vacinas. Hoje... E esse quem mandou isso é o nosso jornalista lá em Brasília, o F. Mansur. Ele falou, hoje, sentei-me em frente ao computador em mais um dia na Câmara dos Deputados, quando um colega, para dizer o mínimo, nos conhecemos há pelo menos 10 anos, passou. Ele me viu e veio ao meu encontro. Disse que tinha conseguido um documento e não sabia para quem passar. Veja bem, eu não sou afeito a fofocas, mas notícia é notícia. Ele conseguiu o documento completo com todos os nomes cogitados pelo Ministério da Saúde para ajudar na campanha. Alguns nomes são surpreendentes, como o do Beto Richa. O Beto Richa e o Alok. Outros nem tanto, como Felipe Neto, Gabriela Prioli e Gil do Vigor. Agradeço a esse meu nobre amigo pelo documento que agora está em suas mãos. F. Mansur. Volto a falar, o F. Mansur é nosso informante em Brasília do clube. Pois bem, o documento com o nome de todas essas figuras políticas e midiáticas está disponível para você no clube. Você está sabendo isso antes de todo mundo. Está lá no Clube MBL. Você pode ter acesso. Então, entre no clube.
Quer dizer que o Ministério da Saúde, que por causa desse ministério eu passei uma semana ferrado de dengue, porque não soube gerenciar uma crise, tem uma listinha de
influenciadores
para tocarem.
Que inclui o Beto Richa.
Que inclui o Beto Richa. E o Alok.
E o Alok, né? Pra vocês entenderem, velho. E o Beto Richa, que agora é nome do Bolsonaro lá em Curitiba.
2 milhões de casos de dengue no Brasil. 2 milhões, recorde histórico. Uhum. Eu peguei, eu sei a merda que é.
É horrível, né?
É horrível. Mas não, temos aqui nossos influenciadores. Ah, cara, sim. Não esse dá.
Pai. Aí o Lula vai lá dar uma bronca naquela Nise, aquela idiota. Sim. Claramente uma moça, uma.
Ela senhora, sai chorando da reunião.
Chorando, uma despreparada, né, um imbecil completo.
E depois reclama que não, porque as críticas é por causa que eu sou mulher.
Sou mulher, né? Não porque você botou essa turma pra ficar fazendo divulgação de combate à desinformação. Galera, é o presidente Lula. E outra coisa, vamos lembrar da questão das vacinas que a imprensa simplesmente tirou.
Sim.
Sumiu com esse assunto.
Sumiu. Corrige, fala que é fake news. Fala que é fake news.
Eu vi que fizeram isso.
Sim.
É canalhíssimo. O estado das coisas no Brasil é canalha. Ah, deixa eu te falar, tá? O TSE vai ter, aparentemente, parceria com essas agências de checagem para as eleições. Tá? Assim, a coisa tá braba, tá? Temos imagens lá? Só para mostrar.
Vamos pôr aqui. Vamos pôr.
Ó, entrou mais um no clube, bem-vindo. Ó, Rafa, já me traz o meu óculos para ficar aqui pronto. Vamos lá. Esse cara que você tá vendo de branco aí, em todo é o Glauco. Sim. Nossa liderança política, tá? Sim. Ele é nosso líder lá em São Bernardo.
Grande vereador.
Esse caminhão contou com apoio, tá? De vocês todos que doaram aqui, tá? A gente falou que ia rolar manifestação e tá aí. Tá, os entregadores e motoristas de Uber contra essa legislação absurda que foi proposta pelo governo federal, que vai acabar com o sustento de milhões de pais de família, tá? Que vai tornar entregador mais pobre. O primeiro de emprego de muita gente. O cara já tá tendo 4, 5, 6 contos. Se ferrou, vai ganhar menos. E as pessoas estão reagindo ao Lula. Tá? Isso foi hoje na Alesp. Então, pode dar play.
Tem mais. Tem mais. Pega mais um.
Mexendo com a boca. Falou que não ia mexer com o motorista. Tá mexendo. Porque é um mentiroso. É um vagabundo.
Renato também discursou, deixa eu pegar aqui, ó. Enfim, cara, eu tava lá, tava muito cheio. O perfil, como você disse, é esse. É o cara jovem que tá muito provavelmente no seu primeiro emprego. E tá assim, a situação, os caras, eles não estão nem revoltados, né? Eles estão desesperados.
É, né?
Eles estão desesperados.
Não, é um modo de vida dos caras sendo afetado. Sim. Diretamente por um projeto de lei merda tocado por um canalha, que é o Lula. Sim. No caso. É um troço.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Renato Batista. Eu tô aqui por... Pra mim, essa batalha não começou hoje. Começou em 2014, em 2015. Como o Duda disse aqui, não importa o lado político, eles sempre estão jogando contra o povo. Em 2014 e 2015, a gente foi às ruas porque queriam proibir os aplicativos e os motoristas de exercerem o seu trabalho. E a gente conseguiu vencer. Em 2017, o prefeito João Dória quis criar uma resolução que basicamente inviabilizou.
Pô, a gente tá cortando. Não tem o discurso inteiro?
Tem o resto aqui, vou baixar. Tem sim. Calma. Já apareceu descarregar. Pera. Aqui.
Governo petista que vai colocar legislação para acabar com o trabalho dos capitalistas. O nosso recado aqui precisa ser muito claro. Nós não vamos pagar a conta do governo federal. Porque no final das contas, eles querem que os senhores ajudem a bancar uma previdência falida pra lutar por um FGTS que não rende mais do que a poupança. Aqui não tem otário, e o nosso recado vai ser muito claro. Hoje nós vamos dizer em alto e bom som que chega! Chega! Nós vamos lutar até o final contra o PL 12 de 2024. E aqui o recado também tem que ser pro sindicato, que tá louco pra meter a mão no dinheiro de vocês. Vocês não nos representam! O sindicato não nos representa! O governo Lula não nos representa! O governo federal não nos representa! E nós vamos derrubar o PL 12 de 2024!
Cara, muito bom. Muito bom. Isso aconteceu em São Paulo hoje. Você tem um vídeo lá de Minas, né?
Sim.
Belo Horizonte, isso aqui.
Sim.
Parabéns aí pro pessoal que se organizou, tá? Parabéns também ao Renato, todo mundo, parabéns à galera aqui que doou na live, que a gente levantou dinheiro pra isso também, tá? É, em Minas rolou outra galera, essa coisa tá rolando de maneira espontânea ao redor do Brasil, ó.
Aí, seu lugar é na prisão! Lula, seu lugar é na prisão! Lula, seu lugar é na prisão! Seu lugar é na prisão!
É isso, a galera entendeu, tá, que vai ser empobrecida por um projeto do governo, tá? Isso aqui tem um impacto, tá, muito similar ao dos caminhoneiros. A gente tá falando de pessoas que trabalham hoje em atividades que são essenciais ao funcionamento das cidades no Brasil, tá? Essas pessoas, elas têm um meio de vida hoje digno. Porque a esquerda, aí vem aquele vagabundo daquele galo de luta, aquele é um merda em todos os sentidos, né? Que é um merda ambulante, é uma massa fecal ambulante. Porque ele, tratando essas pessoas como se fossem escravos, elas não são escravos. São pessoas que fazem o horário delas, são pessoas que ganham a grana delas. E não é que, o cara assim, tá tirando R$800 por mês. Não, tem cara tirando 4, 5, 6 conto por mês. Tem cara vivendo com dignidade, dado que é muito difícil ganhar dinheiro no Brasil, através dessa modalidade de trabalho. Aí o governo vai, ele quer duas coisas, ele quer meter a mão no salário dos caras. Fala, não, eu tô metendo a mão, mas não é porque eu tô fazendo isso pra te proteger. Porque aí você vai ter um piso aqui, ou seja, os caras estão ganhando muito mais do que esse piso. Ele quer que os caras, não, vai ter o piso aqui, só que você vai ganhar menos no final, tá? Aí eu tô te protegendo e uma parte desse dinheiro vai pra um sindicato. Ligado a ele, governo! Pra ficar representando o interesse deles. Num acordo que o governo fez com quem? Adivinha? Com as empresas! Esse acordo é com a Rappi, esse acordo é com a iFood, esse acordo é com a Uber. Porque o que a Uber, o Rappi, o iFood não querem é que essas pessoas sejam enquadradas como, vamos dizer, um empregado, CLT. Né? Então é criada uma nova modalidade, as empresas ficam felizes. E aí a pica vai no lombo do trabalhador. É aí que tá indo o lombo. Então você não vai ver, dessa vez, todas essas empresas, essas multinacionais, fazerem campanha contra o governo, porque elas estão com o governo. É o trabalhador e vocês, cara. Vocês que nos assistem. E aí muita gente que acompanha a gente é uberista. Muita gente que nos acompanha é entregador de aplicativo, tá? Muito, mas muita gente, tá? Hoje, cada vez mais, o público do MBL é esse. É uma massa urbana de pessoas insatisfeitas que tocam a vida deles e o Estado só atrapalha a vida delas. E elas vivem com dignidade e poderiam viver com muito mais dignidade se as coisas no Brasil não fossem tão caras, tá? Graças a uma modalidade de trabalho que o governo não fez nada por elas nessa modalidade. Nada, nada.
Só empobreceu.
Só empobreceu elas. Tá? Então, assim, parabéns pra galera por lutar. E eu vou falar, o governo tá impopular. Se ficar comprando essa pica, tá? Vai ficar mais impopular ainda porque essas coisas vão crescer. Tá? Eu acho que se essas mobilizações irem crescendo, 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 esse projeto sequer vai entrar em pauta. Ainda mais que agora é ano eleitoral. Uhum. Quero ver esse bando de Guilherme Boulos, que esse quer ser prefeito aqui em São Paulo, esse outro que é um vagabundo, que é outro defensor daquele primeiro assunto que eu tava falando, né? É da mesma turma, tá? Vermelho não é só a cor dos partidos, não, tá? O senhor Boulos, né? Com a turma deles do PSOL, quer regulamentar, quer regular, junto com as empresas de aplicativo. Né? É no lombo do cara que tá trampando. tem que ser muito duro. Muito duro. Então, assim, a chance de derrotar esses caras é bem grande.
Enquanto isso... Cara, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Isso aqui é... Isso aqui é puro suco da esquerda brasileira. Ó, isso aqui é uma homenagem a Marielle Franco na Câmara dos Deputados.
Aí alguém que tá tentando bater palma e não consegue, né? Porque isso é só cringe. Isso é só uma situação tipo, ô oh, meu...
The Office.
É The Office. Ai, tá com uma placa, uma florzinha. Flaga de ser piegas. Tá aquele Chico Alencar. Você uhum. tem cabelo branco. Vai, para de ficar pagando esse mico aí ridículo com essas senhoras ridículas com uma produção parlamentar pífia. Não produzem nada no Congresso. Ainda bem que não produzem, né? Imagina se produzisse a merda que ia ser, né? É até bom que eu vou até... Ó, retiro o que eu disse, né? Produzem só bosta. Mas tá aí, essa gente, que aí você sabe fazer essas performances, né? Ah, e ele tá com um girassol. Aí deve ter algum significado. Ah, ela é um girassol. Aí o girassol. Marielle presa. Ai, se fuder, vai. Lança o seguinte, a Marielle foi vítima de um crime bárbaro. Ponto. Ela era uma parlamentar ruim. Um ser humano equivocado. Fazia parte de um grupo que é nocivo, que é o PSOL. Tá? E que está sendo transformada num símbolo de alguma coisa que ela nunca foi. E, na verdade, o brasileiro comum caga pra Marielle. Ela não está presente. Deixa eu explicar. Ela não está presente em nada. As pessoas não ligam pra Marielle. O legado da Marielle é inexistente. Na verdade, existe um legado. É a Aniele Franco. Que é a irmã dela, que fica viajando pelo país pra assistir jogo de futebol.
Pra assistir jogo de futebol.
Exatamente. Tá? É isso que está presente, tá? Então ficam aí criando. Não vai rolar. Não rolou. Vocês estão tentando, né, forçar uma barra que já não rolou. Então, a coisa mais sintomática são essas palmas que alguém tentou puxar e que ninguém comprou. Sabe por quê? Porque é cringe, é ridículo. Aquele velho... O Chico Alencar... Você é um velhote aí, sabe? Tem cabelo branco, se comporta, sabe? Vira homem.
Nossa, tem... Geral... deixa eu mandar um salve aqui pro Engeek. O canal dele é muito bom. Ele tá aqui vendo a live. Vamos pros momentos bochi. Nossa, esse vídeo é maravilhoso também. Esse vídeo aqui... Uns momentos bochis. Você viu esse vídeo?
Eu vi, né? Isso é bem momento. Eu vi, cara, mas eu vou reagir porque. Tá na mesma linha do Oruã.
Sim.
Vamos
tá.
lá.
Tira da calça o tênis. Pera, meu filho. Pode ir. Escolhe meu salto.
Ai, a nossa molecada, né? Essa galera vai construir um Brasil muito lindo. É a nossa criança esperança, né? Muita esperança no Brasil com a molecada assim. Moleque travesso, tem tudo quanto é canto. Vamos começar. Criança pronta. Toda criança já aprontou. A questão toda é... ela não pode aprontar. O lance é... Criança pronta, você perdoa porque é criança aqui e ali. Criança tem molecagem e tal. O lance é... Ela aprontou. Ai, aprontou. Uma criancinha aprontando. Beleza. O lance é... O pai tem que pagar. Aí foi doação da prefeitura? Não, o pai tem que pagar. A mãe vai ter que pagar, porque aí a mãe faz com que qualquer criança que travessura tem que sofrer, que assim, a mãe pega uma cinta e dá na bunda da criança. E jogo que segue. A criança é perdoada, mas os pais se responsabilizam. Quando uma criança vai lá e arremessa pedra na janela do vizinho, e quebra a janela do vizinho, tal, que no final, a mamãe ou o papai daquela criança vai ter que pagar. Que é o que tem que acontecer. Só que não vão pagar. Porque como existe essa cultura, né, vamos dizer, do proletário, não, essa pessoa já não vai poder pagar nada. Tem que pagar. Não pode ficar fazendo isso. Não pode ficar fazendo isso. Só que, né... E eu vou falar uma outra coisa. Aí, a prefeitura de Criciúma, né, que você não conhece em Criciúma, é uma prefeitura séria. É um município sério. Gestiva em Criciúma, é um local sério. Entendeu? Eles estão cumprindo os requisitos, sabe o que você precisa fazer? Tá um lugar decente. Então nem quando o lugar é decente, a brasileiragem escapa, né? O cara tá ali brasileirando, tá dando aquela... O espírito do Brasil já tá ali, mas volta a falar, é uma criança. Os pais têm que pagar por isso. Os pais têm que pagar. Mas vê se vão pagar. A primeira coisa que um pai brasileiro, uma mãe brasileira faz, é um, não acompanhar a escola, dois, não entender que tava, vamos dizer, estão vendo ali uma coisa importante, a prefeitura tá doando... Vamos dizer, roupa ali, até sapato pra criança. E três, vai achar que a criança é vítima. Porque a gente é país filha da puta, né? O cara botou que são os pais do Cruzeiro de Mar. Exatamente isso. Tá? É uma desgraça. O Renan Pelo falou, o Renan acha que esses moleques têm pai? Às vezes tem sim, cara. Tem sim, também não reduza tudo. É, tem. Às vezes tem família mesmo. E tem algum responsável, vai não, morar em algum
tem,
lugar.
Tem vó, com certeza. Vó e vô, com certeza tem. Normalmente tem. É quem cria.
O lance é, tem que pagar. Tem que pagar. Tá? Não pode ficar de graça isso aí. Porque também tem esse lance, a cultura do... Dessa pessoa que é o titular de direitos, no Brasil é o titular de direitos, aí faz a cagada, não paga, né? E assim você vai construindo, né? Construindo as pessoas que ouvem Oruan.
O Henrique, ele me falou uma coisa sobre o Luigi. E eu não sei se é verdade. Eu vou colocar aqui agora para ver se é. Vamos ver. Ele falou uma coisa... Estou confiando em você, viu, Henrique?
Ex-calvo, em homenagem ao Renan Santos.
Ele falou 1:44.
Ah, tá funcionando, graças a Deus.
44.
Vamos ver 33. Como é que tá o upload.
84:33.
884 mega de uploads. Tá bom, né? Acho que só deu uma enroscada mesmo. É, só deu uma enroscada. Vamos seguir, vai.
Responder. É ou não é? E aqui vamos trazer a nossa versão e por que esse Thiago Santinelli tá bem encrencado.
Ih!
Roda a vinheta.
Ai! Cruzou a linha.
Cadê? 84.
Vai na parte aí.
Você não devia ter falado isso.
Não falou. Ele falou que o Luiz pediu uma valete, pra ele avaliar a valete.
Ah, é?
É.
Ah, então, bom, Luiz, tá, manda uma mensagem aí que eu te mando uma valete, sim.
Você manda valete pra ele?
Manda três valetes pra ele.
Três?
Tem, ué, de temas diferentes pra ele avaliar.
Nossa.
Ué, eu sou simpático. Eu tenho orgulho da valete, pô. Quero que as pessoas leiam a valete. Cara, ontem uma professora entrou em contato comigo e falou, cara, eu queria muito aquela valete woke. Né?
Da trans?
Sim, porque eu tô tendo esse problema em sala de aula e tal. Eu falei, quanto você quer pagar pra assinar? Tô. É, professores de direito numa faculdade agora no interior de São Paulo também vão fazer uma assinatura conjunta de professores. Cara, a valete tá chegando na galera que importa. Tá? It's happening. Eu quero que todo mundo leia a valete. Tá? É uma coisa que me dá orgulho. Isso aqui me dá muito orgulho, galera. Corta aqui pra dois. Isso aqui, cara, isso aqui não é um curso online, sacou? Isso aqui não é um vídeo... Isso aqui é muito mais profundo, cara. São textos mais textos de pessoas que têm sequência. Uma valete, às vezes, continua a outra. Os textos do Paulo Cruz são uma sequência. Os do Rig tem parte 1, 2 e 3. Você vai vivendo isso na valete. A valete, assim, é uma coisa que me dá um orgulho monumental, cara. Uns legados que, sabe, irei deixar em vida caso os familiares do Oruan me levem.
Ele falou que agora,
ó. Pra vocês, estamos no mês da edição de comemoração da valete. Ela tá sensacional.
Eles falaram que... Eles são tudo tratante, viu? Falaram que iam mandar pra mim uma valete na minha caixa postal. Nunca mandaram.
Ué, mas... Alguém... Bahia, você faz o contato lá com o Luigi, que você é o nosso embaixador?
Luigi? Ah, cara, eu acho que quem deveria falar é o Arthur, porque eu acho que o Arthur já falou com o Luigi alguma vez.
Eu não sei. Você é o nosso embaixador.
Vou tentar falar.
Eu ia fazer uma análise... Falando sério, eu ia fazer uma análise imparcial da revista Valete, tá? Nunca mandaram.
Porra, vamos mandar. Ó, vamos cuidar disso hoje?
Luigi, se você ver essa live, manda uma mensagem pra mim ou pro Renan.
Não, Bahia, você cuida.
Manda pra mim. Luigi, manda pra mim, @DaviPirajá, eu vou mandar uma mensagem pra você. E a gente vai te mandar a Valete, a gente vai te mandar três Valetes. Ele pode escolher a Valete que ele quer?
Pode escolher, a gente pronto. Manda um catálogo. Pronto. Aí ele faz o review dele.
A gente vai mandar. Vou mandar uma mensagem pra você agora, Luigi.
Maravilhoso.
E vamos te mandar uma valete pra você avaliar.
Agora, o que eu tô chateado assim, cara. Três clubes, o Arthur botou mais clube do que eu. Cara, eu... Então eu vou encerrar a promoção. Vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar essa promoção, que pelo visto a galera não está me dando tanta bola. É a promoção de duas valetes, tá? Quem tá no clube recebe duas. E essa aqui é autografada. Chegou a 5, terminou a promoção. Aí a gente volta. Posso falar do presente misterioso, que a galera tava adorando do presente misterioso. Fechado, Bahia?
Uhum.
Então chegou a 5. Então acho bora, justo. bora. Também tem que se valorizar um pouco na vida, né? Fico aqui só sendo legal. O cara falou, o Luigi ganha e eu que tô aqui todo dia. Não, mas assim, o Luigi vai fazer uma avaliação, um desafio aí. Então vamos fazer esse... Vamos obedecer aqui ao chamado do desafio. Vamos ver o que ele acha dos textos e tal.
Ó, mandaram no grupo de react, estão me marcando pra você reagir a esse vídeo. Então, vamos lá. Deixa eu tirar a música, vai. Nossa, isso aqui é clássico de qualquer pessoa que já estudou em uma universidade, em uma faculdade, em uma escola pública. Nossa. Nossa, é bem isso. Ah, os banheiros são...
Só foi boa.
Não tem. Se tiver incêndio, fodeu. Não tem vidro. O vidro é todo quebrado. Não tem água. É, cara, é exatamente isso. É, isso é... Não tem papel. É exatamente isso.
Mas se você for ver os nossos gastos, né? Se você ver o gasto do Brasil com educação, proporcional ao PIB, tá? O Brasil, ele gasta como um país de primeiro mundo. Quando a gente olha com mais cuidado, você descobre que você gasta mais com o ensino superior do que com o ensino básico, né? Então veja só que legal, no período de formação do cérebro dos jovens, no período que você está formando a disciplina, a cultura, a cabeça do jovem, você investe menos. Aí você só investe no final, porque como ali o cara já é eleitor, né? Aí, opa, aí o Lula vai lá, vamos fazer sem institutos federais, né? Ou seja, o cara sai analfabeto funcional da escola, a escola está destruída, tá? Mas no final vamos fazer institutos federais, vamos fazer universidade. Tá tudo absolutamente errado. Agora, como desmontar isso? Como desmontar isso, Bahia? Eu vi alguma... Eu li agora um livro, tá? Ah. É, do Malcolm Gladwell. Chama Outliers. Alguém aqui leu esse livro? É um livro que chama Fora de Série. Procura ali. Livro Outliers. Outliers, Fora de Série. Do Malcolm Gladwell. Tá. Alguém já leu esse livro? É muito bom sobre como produzir pessoas fora de série. Ou quais são as razões que criam, né, as pessoas fora de série? Porque algumas pessoas têm sucesso e outras não, né? E ele dá um dos exemplos desse livro. Leia esse livro, é bem legal, um livro curtinho, deve ter umas 260 páginas. Tá? É um livro curto. E por que eu recomendo ele? Um dos exemplos que ele dá é uma escola que existe, começou em Nova York, no começo dos anos 90, que chama KIPP. KIPP. Por depois procura Keep Schools no Google, tá? São escolas que produzem pessoas que vão parar sempre nas melhores universidades, tá? E é uma escola que começou numa região pobre lá de Nova York. Ó, Keep Public Charter Schools. Ah, escola charter, né? É escola charter. Escola charter, galera, é administração privada. Como é que funciona pra você entrar nessa escola? Que é uma iniciativa que atua nos guetos. A maior parte dos alunos são hispânicos e negros, tá? Qual é a sacada? Não é nem que ele pega os melhores alunos. Eles chegam, essa molecadinha, e eles fazem por sorteio. Quando a criança é sorteada, a família fala, pô, ganha a loteria. A criança é afastada ali da escola normal que ela faz parte. E ela passa a trabalhar com disciplina. Ela começa a ter decoreba, trabalho, estudo. Ela é formada a questionar, a fazer pergunta.
É um high school.
Não é high school. Ela é ensino fundamental. Ensino básico. Tá, molecadinha, ó, tá vendo aí no vídeo?
Uhum.
Molecadinha. Essa iniciativa, tá? O que ela faz? Ela pega essa molecada, a molecada estuda demais e cria nessas pessoas os hábitos estudantis de um típico estudante asiático. Sabe, japa que fica estudando, que tem aquela pressão, lição de casa. Elas estudam mais tempo e tem aquele período de criação de uma cultura de estudo e trabalho. O que acontece com essas crianças que depois saem dessa escola? Vão parar em grandes universidades. E esse projeto que começou em Nova York, ele se espalhou pelos Estados Unidos. O que eu quero dizer? Ora, isso começou com crianças no gueto lá nos Estados Unidos, em Nova York. Gente em bairros que a criança não tem pai, mas é o mesmo problema daqui. Entendeu? E sabe o que aconteceu com essas crianças? Estão dando certo na vida. Então tem jeito, tudo tem jeito. O que eu tô falando assim, a gente não pode desistir de tudo, porque tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Ó, chegamos no quinto clube, deixa eu botar aqui. Entendeu? Eu não desisto, porque eu vejo exemplos de outros lugares que dão certo. Eu posso dar exemplos de escolas na Índia que fazem isso num lugar que não tem banheiro. Então dá pra resolver. O problema é que a gente se esforça em não dar certo. A gente se esforça em ser inimigo da inteligência. A gente se esforça em, sabe, pô, aqui vai ter que dar errado. Tá? Então, bota de novo lá o exemplo da escola aqui. Talvez esteja algum vídeo ali, alguma coisa ilustrativa que dê pra mostrar aqui pra galera. Tem meios. Eu tô falando, essas crianças sequer, Bahia, passaram por um processo seletivo pra selecionar melhor. Ó, bem-vindo, Guilherme. Chegamos em 6, hein? 6 clubes. Pô, você chegou tão rápido a 6. Será que eu faço um... Eu mantenho a promoção até os 10? Ó, digite 1.
Mantém até o final da live.
Não, vamos fazer assim, ó. Não, vamos... Digite 1, se você quer permitir a promoção de eu mandar as duas revistas até o 10º. E digite 2, se não. Vamos, o público decide aí, também, pra eu ser justo. Quem entrou 6, o 6º vai receber. Tá? Então, o que acontece? Eles, caras, na escola Keep, já tem 100 e tantos mil alunos ao redor dos Estados Unidos. Tá? O negócio já se espalhou. Tá? Então, e é sempre pegando alunos de periferia. O que eles fazem? Uma coisa que precisa ser construída, que é retirar ela de uma cultura de subalternização, de falta de autoestima, de falta de disciplina, e coloca elas num outro tipo de cultura, que é a mesma cultura, muito parecida, na verdade, com a cultura das escolas asiáticas, tá? E que forma esse campeão. O que acontece? Essas crianças, né? O livro, esse livro Outliers, ele conta sobre isso. A criança, ela tava na mesma classe com seus coleguinhas. De repente, ela foi sorteada e foi colocada nessa escola Keep, né? Ela para de conviver com os amiguinhos, porque ela chega assim, final da tarde, ela encontra com o ex-amigo que tá numa escola ruim. Então, o que você vai fazer? Ah, eu vou brincar, não, eu tenho que terminar minha lição de casa. O cara começa, que entra na escola, a criar essa cultura. E eu digo que funciona, porque isso aí não é, por exemplo, uma escola cívico-militar. Eu digo, a gente não precisa militarizar. O lance é botar inteligência no processo. Essas crianças vieram de famílias destruídas, tá? A gente não tá falando de família, eu tô falando de família humilde. Então, tem jeito. Tem jeito, entendeu? Então não é brincadeira esse tipo de coisa. Não sou gênito, sou
Ricardo. Isso é o quê?
Então, vamos lá, pega um vídeo aí.
O que é isso aqui?
É o cara que não quis fazer a live.
É, ó, este homem. Vai aparecer. Este homem é o homem mais covarde desse movimento.
Meu nome é Jorge.
Você é um covarde.
Eu adoro.
Você é um covarde. Você é um covarde.
Poder trap.
Você é um covarde. Você é um covarde. Você é um covarde. Covarde. Mil vezes covarde.
Um cara mandou, Renan, você sabe se o Keep é woke? Eu não sei se essa escola Keep, ela é woke, honestamente. Eu sei que eles têm grandes resultados, tá? Eu depois que eu li ali no livro, eu fui acompanhar. E, pô, legal, pô. Existem experiências. A gente tem que falar aqui, quando a gente quer falar em educação, cara, a gente tem que falar é o seguinte, olha só. As famílias mais humildes, tá? Elas, em certa medida... Opa, você tá mostrando aí, tem um...
Ah, tô vendo Insta aqui.
Quer pegar algum videozinho pra gente passar?
As we celebrate Black History Month and the beautiful, powerful, transformational tá aí um negócio woke aí e tal. Black people in this...
Só que assim, boa parte dos alunos da Keep são negros. E há uma questão de formação de autoestima, sim. Tá? E os resultados são legais que eles vêm apresentando.
The big thing that I want them to come out of this conference with is additional confidence and the belief that their voice matters.
Olha lá, aí ó, os alunos deles vão participar daquelas, em geral, conferências e, ONU, como é que chama? Júri simulado, né? Júri, ONU simulado. Eu já participei de um
quando eu era... também.
Você participou? É uma coisa bem de nerd.
Quando eu fazia.
Ah, é?
Sim.
E eu fiz na época
você
da faculdade.
Você fica imitando que você é um conselheiro da ONU.
Isso, ah, eu sou representante da Bélgica, eu sou representante do Congo.
Fui da Polônia.
Então, assim, o que essas coisas mostram pra gente, tá? Ó, o pessoal digitou 1, tá liberado, então, até o 10. Quem quiser ainda pegar a promoção, vai até o 10 hoje, tá? Bora que bora, aguardo vocês aqui no clube. E aí eu boto a peruca aqui, tá? O que tá demonstrado, galera, dá pra fazer, tem que ter vontade. E aí eu vou falar uma coisa interessante. Esse mesmo livro, tá, que é bem interessante, ele mostra como funciona certa cultura da subalternização. Ele conta um estudo que fizeram nos Estados Unidos em que botaram pesquisadores para avaliar 12 famílias. Tá? Eles já foram avaliar 12 famílias sobre a forma como os pais criam os filhos e quais são essas influências que eles geram na formação do caráter e da personalidade dos filhos. E acharam que iam ter 12 fórmulas diferentes de cuidar das crianças. Sabe o que eles descobriram, Bahia? Existem basicamente duas formas diferentes de criar a criança. A forma que a classe média e os ricos cuidam dos seus filhos e a forma como os pobres cuidam dos seus filhos. A classe média e os mais ricos, eles têm uma presença nas atividades diárias dos filhos muito grande, especialmente da mãe. Né? Mas o pai também tem. E eles participam dessas atividades, eles encorajam os filhos a participar disso. E eu sei disso porque minha mãe, eu vim de uma família de classe média, né? Minha mãe ficava cobrando minhas notas, eu ficava com medo de tirar nota vermelha. Eu fazia um esporte aqui, um esporte aí, fazia um curso aqui, um curso ali. E os pais eram muito presentes, então eu me sentia confiante em fazer outras tarefas. E isso não acontece nas famílias mais humildes. E aí eles foram dando esse exemplo, como as famílias mais pobres, a participação dos pais não era tão presente, os filhos aprendiam a lidar com a vida mais com os amigos na rua, etc. e tal. Só que os pais e os filhos das famílias mais pobres não tinham uma questão de autoconfiança e assumiam uma certa subalternização. E eles não sabiam cobrar um diretor da escola, cobrar um determinado serviço público, porque eles se viam como parte, vamos dizer, inferior a uma determinada pirâmide, tá? Por que que eu tô falando isso? Por que que eu citei essa outra escola? E por que a gente tem que falar sobre os problemas no Brasil? O Brasil é basicamente o país da grande subalternização, tá? Mas as pessoas mais pobres no Brasil, elas estão nesse permanente estado de subalternização. Não é que o tráfico se aproveita disso, tá? Você ter escolas que criem uma cultura de autoestima nas pessoas é fundamental. Que tenha excelência, que cobre demais, tenha disciplina, tem que ter esporte, mas tem que dar autoestima. Porque aí esse cara vira um cidadão, aí esse cara não aceita o que fazem com ele. O cidadão brasileiro é roubado diariamente, ele é esfolado, ele é tratado como lixo, ele é igual aquele entregador que está sendo tratado como lixo pelo Lula, que quer roubar o dinheiro dele. E a gente tem que trabalhar, a educação é sobre forma, é sobre estudar, é disciplina, é enfiar decoreba, a pessoa tem que ler e estudar pra caralho, sim, tá? Ganhar disciplina, mas também é sobre ganhar autoestima, saber que tem que cobrar, saber que a escola dela tá quebrada e que tem que, o dinheiro tem que ir lá e tem que cuidar disso, saber que se tem professor mamando grana, ou se é um professor ruim, ou diretor de escola, ou contrato mais feito porque ele tem como cobrar, só que nossa cultura foi toda construída para que as pessoas na base da pirâmide só obedeçam e baixem a cabeça, tá? Então, modelos de educação que criem autoestima são fundamentais,
tá? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, conseguimos a caixa postal do Luigi, já está com a Luísa, e a Luísa já está preparando as 3 valetes para mandar pro Luigi.
Caramba, como vocês conseguiram tão rápido a caixa postal?
Ah, querido.
Cara, ligeiríssimo. Cara, o baiano mais rápido do Brasil. Caramba, né?
Quais são as 3 valetes que você quer mandar pra ele?
Ah, acho que eu mandaria essa aqui, porque tem a última diagramação. Sim. Essa aqui é muito legal. Mas não sei, vamos pensar outras duas.
Acho que a da Choquei.
Pode ser. Pode
e aí ser. Tem que ver mais um. Aí tem que ver também o que tem em estoque, né?
Sim, sim. Ah, a azul da direita.
Da direita?
Sim. Boa. Uma batendo na direita, uma batendo na esquerda e a última que tá em
nova diagramação. Propondo. Uma mais propositiva. Isso.
Sim, sim.
Matou. É, só antes da gente... O Santinelli acabou de postar um texto marcando a gente e respondendo a gente, acusando... Você quer ler?
Não, porque aquilo que esse cara quer ter atenção. Agora o Santinelli tá com os advogados, ele que escreve o texto que ele quiser no cu dele, entendeu? Não vou ficar... Porque agora esse cara quer atender, ele quer tirar algum lucro desse, ele não vai tirar o desse torno, só vai ter prejuízo. Ele vai ter que responder criminalmente, civilmente, vai ter que pagar a indenização. É isso que esse bosta tem que ter. Entendeu? Agora ele tá tentando tirar alguma coisinha. Ele quer a polarização. Enfia a polarização no seu cu, seu bosta. É isso. E jogo que você não deu, não dá. Não fica dando atenção pra isso aí, não. A resposta tá dada, muito bem dada. E aí fica novamente o desafio. Acha que alguém fez uma coisa errada? Denuncie já. Denuncie a Polícia Civil. Vai lá na corregedoria e denuncie a Polícia Civil. Denuncie a gente por como é que é? Simulação de não sei o quê. Tá. Denuncia. Vai na justiça, ô filha da puta. Se não vai, porque nós fomos contra ele. Nós fomos contra ele. O cara que ele usou lá a identidade foi contra ele. Agora quer ver se vai contra a gente. Escrever textinho é só pra aparecer. Pau no cu desse bosta.
Maravilhoso. Maravilhoso. Renan, posso desabafar aqui? Eu adoro fazer live com você. Você é muito mais legal que o Arthur.
Ah, eu também acho, né, Bahia? Também acho. Também acho. É, oh, parou, a gente autorizou até o 10 entrar o clube. Cadê vocês, galera? Lembrando, todo mundo que entra no clube hoje, tá? Vai ser até o 10, tá no 6. Vai receber essa revista Valete aqui, autografada. E esta aqui, tá? Bora.
Quer dar uma de Red Pill agora?
Bora. Ah.
Ele já tá
só. Vamos lá, vamos lá.
Meu namorado perdeu o emprego ontem, como ajudá-lo? Termina. Porque quando o barco tá afundando, primeiro a gente tem que salvar, né, a nossa pele. É igual avião. Quando ele entra em caso de emergência, primeiro você coloca a máscara de oxigênio em você. Depois você coloca no seu filho ou na pessoa que estiver ao seu lado, tá? Então, nesse caso, você vai se ajudar primeiramente. Depois, consequentemente, você vai acabar ajudando-o. Por quê? Porque mulher é cara. Pra namorar, tem que ter dinheiro, tem que ter emprego. Então, se o cara tá desempregado, uma mulher vai ser só mais um peso na vida dele. E às vezes ele tá sem jeito de falar isso com você, então você vai facilitar esse caminho pra ele. Vai dar um tempo pra ele refletir, pra ele ficar sozinho, ressignificar a vida dele, se recolocar no mercado de trabalho. Aí, quando ele conseguir um emprego, você volta pra ele. O namorado perdeu o emprego.
Tá certa.
Você acha?
Eu acho, ué. Esse cara tá namorando se eu acordar alguém com este perfil... É melhor que a pessoa pare de ficar dando trabalho pra ele. Ficar sozinho é uma maravilha. Ela tá louca? Ela tá certa. Você tá esperando o quê, Bahia? Ah. Que uma pessoa deste naipe vai ter um código de conduta, de sacrifício?
Não.
Então, assim, se o cara namora uma pessoa assim, é bom pra ele. Ela tá certa que vai diminuir os gastos do cara. Diminua, porque o que ela tá pressupondo é que essas relações... na modernidade, sempre foram, na verdade, são baseadas no homem poder, né, pagar as coisas e ela, basicamente, ela ser uma gostosa. Eu duvido sequer que a namorada lá que tá falando isso é uma gostosa e que essa é uma gostosa. Por quê? Porque uma parte da mulherada é bem feia, né? Então, estatisticamente falando, a chance de ser uma mina gata já é bem baixa, entendeu? Então, assim, só que ela se coloca aí como uma espécie de um prêmio que vem com um custo. Logo, ela falou assim, ó, você fez um downgrade no seu pacote. Você tinha um pacote que você tinha com o seu salário, que tinha direito a uma gostosa, né? Gostosa, com os custos envolvidos. E ela tá avisando, ó, você teve um downgrade, você não tem mais esse pacote. E aí tá certo, ele não é o Estado brasileiro, ele vai ter que reduzir os custos dele mesmo. Então deixa, tô vendo nada de errado aí na moça.
Ai, ai, olha isso aqui, Renan.
Não, um cara mandou o Renan agora. Não, eu fui mais machista do que todo mundo aqui. Mas tá, fui bem...
olha isso aqui.
Põe um vídeo. Eu não tô ouvindo.
Não, tá. Tu não tá aqui, né?
Tá sem áudio.
Não sei. Você tá bem aí, cara?
Tá vamos bem? Lá. Tô, me arruma um cafezinho, por favor, produção. Vamos lá, vamos assistir o vídeo.
Nossa, se o Elon Musk deixar... O que foi?
Um cara mandou aqui nesse exemplo do downgrade, né? Atenção, você tinha um plano Valete, agora você só tem um plano clube. O que
foi? Me mutar? Pronto, pode.
Tô aqui, ó, trabalhando na chuva. Tô aqui em Laranjeira, na chuva, botei o pão, pô. Trabalhei pra caralho, pô. Trabalhei o dia todo. Trabalhei o dia todo pra chegar à noite. À noite, eu perdi minha bicicleta, pô. Mas eu juntei dinheiro pra caralho, pô. Pra caralho. Pra comprar minha bicicleta, pô. Que isso? Toda hora já me roubaram 3 vezes já, mano. 3 vezes. Aí, pô, trabalha. Pô, parece que os bagulho nunca adianta. Nada sai do lugar, mano. Que isso, cara? Qual é, mano? Pô. Não adianta nada, mano. Aí eu ando na rua, eu sou parado 5, 7 vezes. Papo reto, sou parado toda hora. Aí, porra, vagabundo passa fumando, pô. Playboy passa fumando nessa porra. Ninguém faz porra nenhuma, pô. Tomar no cu, pô. Aí ninguém presta pra olhar a porra de uma bike, pô. Tomar no cu.
Cara, resumiu o Brasil inteiro na frase dele. Que revolta eu sinto, cara. Que revolta. Que revolta, Bahia. Sim. Alguém sabe o perfil desse cara? Vamos comprar a bike pra ele. A gente vai expandir as entregas da Valete pro Rio de Janeiro, tá? E a gente tá tendo agora um sistema de entrega via motoboy pras bancas e pras pessoas. Se alguém achar o perfil dele,
Manda pra mim.
Mandem pro Bahia, que nós vamos comprar uma bicicleta, porque for. E se ele precisar, nós vamos mandar um. Vamos contratar ele pra entregar coisas nossas da Valete já a partir do mês de abril, tá?
Manda pra mim, arroba Davi Pirajá. Quem tiver o perfil dele no Insta, ou algum contato, alguma coisa assim, que eu passo pra nossa produção aqui.
Eu prefiro nem assistir até o fim, porque se você é fã do Oroa, tá aqui uma vítima da mentalidade do Oroa, seu filho da puta. Tá? Se você gosta de políticos de esquerda, tá aqui uma vítima do teu pensamento, seu filho da puta. Tá? Filho da puta. Esse cara é uma vítima justamente de todos os apologistas, de todos os criminosos que ficam andando por aí. Como o Orwan diz, ele passa com o carro bicho dele, né? Comendo geral. E esse cara de bike aí é assaltado. Sacou?
Vamos pros Pimbas? Porque já tá na hora do Jogo do Brasil.
Que ódio dessa história, cara. Que ódio dessa história. Alguém, a Bahia, você cuida da gente fazer isso?
Cuido.
Se a gente achar, achem a arroba dele. Tá?
Me mandem. Eu sempre vejo o que vocês mandam no Instagram. Mandem lá, que eu vou passar aqui pra nossa produção pra gente mandar a valete pra ele.
E assim, nem precisem doar, cara. A gente precisa fazer pira. O Imbéri vai doar. O Imbéri vai doar uma bike pra ele. Pronto. E vamos ver aí de fazer a gente vai começar a ter entregas aí nos outros estados, que a gente faz a entrega. Cara, a gente, pelo mínimo, vira um cliente aí pra ele trabalhar.
Muito bom. Muito bom. Vamos pros Pimbas?
Que ódio, velho. Vamos.
Mas antes, vamos só dar uma pita aqui. A seleção brasileira voltou? Você não chegou a assistir o jogo, né? Contra...
Não, eu tava no meio do congresso lá. Mas falaram que o Brasil jogou pau a pau com a Inglaterra.
Sim. Jogou melhor que a Inglaterra. Jogou melhor que a Inglaterra, se impôs em um Wembley contra os ingleses.
Sim, isso já é meritório.
Isso já é um mérito muito bom. E teve o Hendrick, né? Que é bom.
É, não, calma. O Hendrick, ele só empurrou uma bola pro gol.
Mas assim, existe o lance de, assim, a bola, a sorte chegar pra ele no primeiro jogo e tal.
Sim, o cara tem estrela, né?
É.
Mas tem que ver, né? Vamos acompanhar a carreira pra também não ficar criando os outros Alexandre Spatos, tá? Porque eu sou um pouco mais velho, eu vivi o Alexandre Pato... Nossa!
Nem o Nilmar.
Nilmar? Nossa! O
Nilmar também.
Chegamos a 11 clubes. Assim. Ah, vou liberar também pro 11 aí. Bora. Vamos ver se dá 14? Vamos ver se dá 14.
Mas já tem Brasil e Espanha. Quer chutar um palpite aí? Eu lembro que na época da Copa, dois fomos os únicos que defendemos a seleção espanhola e quebramos a cara.
Sim, e vamos quebrar a cara novamente se formos fazer essa defesa, porque a Espanha tá jogando nada.
Nada, nada.
Mas eu acho o seguinte, eu acho que... 1-1.
1-1. Acho que vai ser 1-0 o Brasil de novo.
1-1. Pablo Gavi, e de um lado fazendo gol, e o outro vai ser gol do Paquetá. Que eu odeio o Paquetá.
Por causa da dancinha.
É. o Renan Vitoriano, cadê minha peruca?
Cadê a peruca? Bernard ali, que
é vamos certo. Até, ó, se chegar até o 14, faço o quê? Ah, deixa eu contar uma coisa, tá?
Diga.
Você sabe que tá sendo criado aqui pra todo mundo que é coletor do... Eu vi uma coisa sensacional, o Arthur tá tocando, né? O Arthur é de um partido hoje chamado Missão. O Arthur não é mais de filiado a nenhuma...
Ele está criando um partido que ele não vai poder utilizar...
Isso.
Como principal...
Isso. E aí foi criado, foi instituído, assim, ele nem anunciou ainda para o time da Missão, tá? Mas vai ser criado uma coisa na Missão que chama... Eu achei sensacional, o Arthur é uma pessoa muito diferente de mim. Uma coisa chamada Clube da Resenha. Então como é que vai funcionar? Todo mundo que tiver uma média de assinaturas diárias coletadas de 50 dias vai fazer parte do Clube da Resenha, tá? Em que vai ter basicamente encontros conosco direto pra ser brother, pra viver com a gente a construção disso aí. Eu descobri isso porque eu vou ter que participar e eu adorei a ideia. Né? E ele tá. Em São Paulo vai ser semanal. Então todo mundo que é coletor e tiver essa média de coleta diária de 50 assinaturas dia, o que hoje é uma coisa que já tem. Todo mundo aprendeu a fazer, já é uma coisa fácil, vai estar nesse clube. Então, né, vocês podem ir lá, tem o site desse partido que o Arthur tá tocando, você se inscreve pra ser um coletor, ele tá montando agora o time disso aqui em São Paulo, e assim vai ser depois da nossa live de sexta, o MBL Talks, a gente vai se encontrar com a galera aqui, e aí vai ficar trocando ideia, entendeu? Porque uma das coisas que a galera falou, cara, a gente quer viver a construção disso, então achei sensacional a ideia
muito
dele,
muito boa
mesmo, a gente elogia, você vê que a gente fala mal dos partidos, mas esse partido tá fazendo uma iniciativa legal mesmo.
Ah, eu não sei, ainda tô com o pé atrás, assim, mas...
É? É? Não, não, eu acho que tem coisa interessante que esses caras estão fazendo, de verdade.
O Josué mandou R$5. Ontem vimos o real Evil Renan. Normalmente é só o Blind Renan, com peruca. Deveria usar o mesmo tom de ontem, mas com palavras mais sofisticadas.
Como é que você fica pistola de verdade? Vermelho, o sangue subindo e você... Usa... É difícil, difícil. Mas eu entendo, tenho que diminuir... Ó, hoje não teve palavrão, quer dizer, teve pouquinho só.
Pouco, pouco. Falaram que acharam a arroba do menino? Cadê?
Tá no chat aí. Eu, Vitinho...
Deixa eu ver aqui.
E, o, Vitinho, com dois N's, 21.
Peraí. Cadê? Vitinho... Botem de novo aqui pra eu anotar. Vitinho... 21. Achei.
Show?
Perfeito. Achei. Entregador de aplicativo. Achamos o sujeito, Renan.
É?
É. Achamos o sujeito.
Vê se tem chave Pix, alguma coisa. Vamos entrar em contato pra gente... Eu
solicitei aqui pra seguir. Tomara que ele aceite pra que a gente consiga entrar em contato com ele. Se alguém segue, fala pra ele entrar em contato comigo, pra gente passar. O Júnior mandou R$5. Saberia dizer por que o exército não sobe mais nas favelas como há 10 anos atrás?
Como é que é? Repita.
Saberia dizer por que o exército não sobe mais nas favelas como há 10 anos
não, atrás? Não, ele subiu, não foi 10 anos, foi na operação que o Temer fez no final de 2016 ou começo de 2017. Inclusive a gente fez vídeo cobrindo isso aí, tá? Foi uma intervenção que eles fizeram lá, uma espécie de regime de exceção que não foi bem sucedido porque não teve continuidade, tá? Mas precisa fazer isso. Não é que o exército ficasse subindo na favela, foi uma operação específica.
O STF também não tinha... Enfim, o Max mandou R$5. Renan, fique de olho no Vinícius Betiol. Ele foi o primeiro a soltar um apito de cachorro relacionado ao acontecimento com a Amanda em fevereiro.
Isso é lixo, lixo puro. A gente sabe quem é.
O Fábio mandou R$5. Eu era Team Bahia até conhecer o operador com o nome de Pokémon do tipo Dragão. Não sei quem é.
Ok.
O Gabriel mandou R$5. Boa tarde, galera. Sou aqui do Sul. Muita facção mesmo. Mas pra nos... levantar outro Brasil, temos que destruir o que nós conhecemos como país hoje.
Sim, é exatamente isso. Em grande medida, olha só, nós temos que resgatar o que é essencial e sensacional no Brasil. Senão, nós sequer somos brasileiros. E nós temos na nossa história a criação do Brasil é uma gigantesca aventura, muito específica, que apenas os povos que fizeram isso, mormente os portugueses, puderam fazer. Povo maluco, maluco. Uma experiência tropical, sensacional, num ambiente inóspito, com bichos esquisitíssimos, com temperatura complicada e tal. Tivemos homens geniais. O que o Paulo Cruz faz, por exemplo, resgatando, especialmente no século XIX, grandes homens brasileiros que são esquecidos. Outro dia ele estava falando de Silvio Romero aqui, o próprio André Rebouças, que ele cita. Porra, a gente já teve gente muito boa nesse país, a gente já teve histórias sensacionais no Brasil. Vamos resgatar, ver o que é essencial e que é profundamente brasileiro, desmontar um aparato que também é histórico nosso, especialmente através do patrimonialismo, de captura do Estado brasileiro por lideranças canalhas históricas nossas, e colocar e aplicar o que funciona no mundo para que a gente possa ser um lugar decente. É isso. É isso.
O José mandou R$2. Fala de novo como iniciou a tese do bolso gay, por favor.
Por quê? Ele quer piada de repetição. Eu estava lá em Recife, tá? Eu estava em Recife. E estava tendo Change My Mind do Guto. E aí veio um senhor bolsonarista que viu o Change e achou aquilo curioso. Pô, alguém estava enfrentando os petistas lá em Recife. Ele adorou. No meio do Change do Guto, ele viu que um cara chamou o Guto de bolsonarista e falou: eu não sou bolsonarista. Aí o cara, como assim você é bolsonarista? Aí o sujeito bolsonarista lá ficou lá indagando as pessoas o que, que era aquilo. Que era alguém que é antipetista e não era bolsonarista. Aí a gente explicou: não, a gente é do MBL. A gente não é bolsonarista. E como assim? Tá, o cara ficou meio indignado. E o cara não entendia. E o cara queria entender por que, que a gente não gostava do Bolsonaro. Aí toma argumento, toma. Ele discordava. Não, mas tem que ser Bolsonaro. É mentira. Não, mas é isso. O sistema. Aí beleza. Eu falei: bom, então não vou discutir com o cara. Saí andando. E aí ele começou a seguir, rodear eu, o Arthur, outras pessoas, querendo entender por que não gostava do Bolsonaro. Aí aquilo começou a encher o saco. Eu falei: pô, meu senhor não para. Ô, meu senhor, eu não gosto dele, cara. Não quero gostar dele, tá? Segue a vida. E ele continuou. Aí eu falei: doutor, meu senhor, Eu vou falar porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro é gay. O Bolsonaro é gay, o Bolsonaro é um viadão. E eu sou homofóbico, eu não gosto dessas coisas aí. Ficar aí com essas coisas, eu tô fora. O senhor gosta aí também, né? Fico preocupado com o senhor. Ele, o quê? Mas ele ficou indignado com eu chamar o Bolsonaro daquilo, mas ele também não entendeu, porque foi uma resposta, vamos dizer, muito de direita pra cima dele, né? E como que o ídolo dele é alvo do... Eu falei, não, ó. Ele tem cara de gay, o Bolsonaro. E eu comecei a falar, ó, aquilo lá, eu tô fora. Ele ficou maluco, cara. Ficou maluco. E é só que ele pode encher meu saco, porque ele entrou num bug. Ele entrou num paradoxo, pra eu poder falar, ah, eu não gosto do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um fascista. Porque eu sou gay, eu poderia, né? Tipo assim, que ele imagina que o cara não gosta do Bolsonaro, é um viadão. Mas quando você fala que você não gosta do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é gay, é um bug na cabeça do cara. Então, funciona. Funciona.
O Diego mandou R$27. Fiquei sabendo que o Bolsonaro foi dormir na embaixada da Hungria para se encontrar com o namorado dele. Você chegou a comentar isso?
Cheguei, eu fiz um vídeo hoje. Meu vídeo hoje no canal é disso.
O Iago mandou R$5. Não há diferença do rap americano com o trap BR. Os dois são apologia. O rap brasileiro é mais uma linha que incentiva a deixar o crime. Mas o KU83 não ajuda.
Cara, o rap brasileiro tem coisa muito boa, cara. Mesmo gente que... Ó,
tipo?
Tem muita música boa do Racionais. Ah, mesmo mas eu
Racionais
não
é trap.
Não, mas é rap.
Ah, tá. Falo, sim.
O rap. Sim. Tem coisa boa do Racionais. Mesmo eu não... mesmo boa parte das letras do Racionais, eu como é que eu posso colocar?
Não simpatiza.
Não simpatizo com algumas coisas ditas lá, mas tem música boa lá.
Não tira o mérito. É. Eu também acho. O José mandou R$10. Renan, tenho 16 anos, perdi meu pai no meu aniversário de 13, não caí no buraco de esquerda e dessa subcultura horrível. Tenho orgulho de te acompanhar. Acho patético que escuta essa música de bandido.
Porra, cara. A tua existência, cara, faz com que o nosso trabalho valha a pena, de verdade.
O Secudo mandou R$10. Renan, hoje me ligaram pra fazer pesquisa em quem eu votaria como prefeito, o que não estava na pesquisa, por isso ele está caindo.
Como é que é?
Ligaram pra ele pra fazer pesquisa e perguntaram pra quem ele votaria em prefeito, e ele falou que o que não está na pesquisa.
Ah, ou um amigo meu também recebeu.
Ah, é?
É. Não tinha o Kim na pesquisa também.
Aí fica fácil, né? É. O Mark mandou R$5. Eu sou contra a prisão dessa gente. Acho que todos deveriam ir de arrasta pra baixo, sem exceção.
Ó, galera, estamos no 12º clube. Vamos pro 14? Ó. Puta, vamos pro 14. 14 é o meu número da sorte. Vamos lá.
O Franciel mandou R$10. Trabalho na área de segurança pública aqui na capital gaúcha, realmente está horrível. Depois do fim da saidinha, seria fundamental mudar as audiências de custódia.
Óbvio.
O Lucas Máximo mandou R$10. Não vamos esquecer de Manu Batidão, que exaltou Marginal no carnaval e teve o colar roubado logo depois. As pessoas não percebem que elas serão vítimas da própria
cultura. Esse é o nome do KU83. As pessoas não veem causa e consequência nas coisas. Elas não estabelecem correlações.
O Roger Miranda mandou R$10. Bahia, que bom que você está de volta e bem. Eu não estou bem, meu querido. Estou com um problema no siso e irei operar ele amanhã. Sigam Klaus, a besta loira no sul das redes. O homem vai ser candidato a vereador em Porto Alegre.
Sim, grande
besta loira. O Rogério mandou R$10. Boa tarde, Renan. Boa tarde, galera. Gostaria de ver vocês novamente na região de Foz do Iguaçu. O congresso aqui.
Pô, temos que retornar aí, né? Foi legal a outra vez em Foz.
O Marcelo mandou R$10. No Senac da Vila Prudente tem uma placa no banheiro masculino dizendo que tem absorvente para quem menstrua, ou seja, não considera a pessoa.
Eu vou pegar um também. Vou pegar um pra mim.
O Giovanni mandou R$5. Se a missão chegar no poder, vocês podem mudar o nome do Dia da Mulher para Dia da Pessoa que menstrua?
Olha, uma vez o Bolsonaro e o Feliciano fizeram uma coisa muito inteligente. Olha eu aqui falando deles, né? Lá na Comissão de Segurança de Direitos Humanos, estavam discutindo cota. E aí eles foram lá e fizeram assim, ah, é cota, quantos por cento? É 10% de cota pra não sei o quê? Não. Tem que ser 70% ou 50% de cota. E elevaram, né, num número absurdo, a ponta da própria esquerda ficar constrangida, né? Aí, entendeu?
É que nem os 100% de cota.
É, bota 100% de cota. Então, assim, às vezes pegue o que os caras fazem e leve ao ad absurdum, né?
O Antônio mandou R$10. Renan, quando o Kim virá a Belém para mostrar o desserviço do prefeito psolista?
Olha, não vou ficar falando mais essa história que vocês já sabem que vai rolar.
A Carol, grande Carol, mandou R$27,90, a grande fã do Placebo, um abraço aí pra ela. Renan, você tem toda a razão na sua fala, mas o país precisa de você vivo, não como Marte.
Sim. É, eu também prefiro estar vivo.
É, ela não quer que você sleep with the ghosts, como diz o placebo.
É, eu não pretendo morrer assim, não está nos meus planos.
O Em Alto mandou R$5. Renan, te admiro e te acho foda. Acho que seus pontos super assertivos, mas por favor, nossa, não coloca todos os gays no mesmo balaio.
Eu não boto no mesmo balaio. Mas quem disse que eu boto no mesmo balaio? Eu não boto mesmo.
O José Anderson
mandou... O lance é o seguinte, só colocar aqui de uma maneira bem clara, tá? O MBL, historicamente, sempre foi recheado de gays. Recheado de gays. Ainda continua muito recheado. Adoro todos eles. Agora, a galera ali que é militando do outro lado, não gosta. Não adianta falar, não vou gostar. O militante lá, quero que se dane.
O José mandou R$7,14. Semana passada, numa R, você prendeu o espirro, o que não é muito recomendado a se fazer, já que a pressão do espirro não é liberada corretamente.
Verdade.
O Pedro mandou R$10. Esses protestos me remetem aos protestos do aumento das passagens de ônibus em 2013. O final vocês sabem.
É...
O Matheus virou membro por 6 meses e disse... Quando sai a nova linha da Wake?
Vai sair logo mais, viu? Tá saindo linha da Wake logo mais, vou começar a divulgar logo mais.
O Danilo
mandou... Digite um se vocês quiserem comprar camisetas da Wake, que é a marca que eu fiz junto com o Fred. Tá? Camiseta é um pouco mais caro, porque eu tô falando camiseta de alta qualidade. Quem comprou sabe. É camiseta braba. Aliás, todo mundo dos inimigos, vários MBLs usam Wake. Você não usa, né?
Eu não tenho, você nunca me deu.
Ah, mas nunca pediu. Tem até uma novinha guardada aí.
Ah, eu quero.
Pô,
eu quero.
Lindas as camisetas.
Eu usarei. O Danilo mandou R$20. Renan, vi que a banda Pleb Hood participou do evento em Brasília com dinheiro do governo federal. Pedi no Insta deles para alterar a letra da música com tanto imposto por aí. Onde é que está a sua fração?
É verdade. Ah, é mesmo. Até quando esperar
a Pleb se ajoelhar, esperando a...
É, né? É a Pleb submissa ali.
O Alequino mandou R$5. Luigi está colonizando vocês. Entrou na sede do MBL com o meu Renan de 4. Cara, ficou passando pano para agressões que fizeram contra vocês e ganha valete.
Eu não vi isso aí. Ele passou pano?
Eu não lembro. Eu realmente não lembro.
Cara, eu assim...
Vou acusar aqui.
É. O Luigi é do campo do lado de lá. E existem maneiras de você lidar com seus adversários. Ele é um adversário. Mas a gente lida com um de uma maneira, com o outro de outra maneira.
O João mandou R$5. Renan, tu viu a carta aberta que o Hendrick fez pro irmão dele, pro Players Tribute? Recomendo a leitura. O Eric mandou R$20. Quando eu estava no ensino fundamental, participei do programa ProErd. Por mais meme que seja, teve um impacto extremamente positivo em mim e meus colegas, afastando-nos permanentemente das drogas e da cultura do crime.
Não, o ProErd é necessário.
O Lucas mandou R$5. O que vocês acham das escolas civil-militares brasileiras?
Eu acho uma boa experiência. É uma boa experiência e eu acho que ela tem que existir, sim.
Ah, cara, e vem um aqui, ó. O Semetris mandou R$10. Viram o último tweet do advogado do Santinelli
sobre vocês? Não vou ver, não vou ver. A resposta foi dada ontem, tá? E eu volto a colocar. O caso é psicodélico de absurdo. Aí vem esse cara, que é um cara que quer aparecer. Ele vive de querer ficar aparecendo. Entendeu? Se ficar querendo aparecer muito, ficar falando besteira pra ficar usando isso, tem que denunciar esse cara no OAB mesmo. Por esse tipo de prática aí que ele faz. Entendeu? Se ele tá fazendo isso ou tá fazendo, agora eles querem ganhar alguma coisa, só que é um pouco de mídia. Não deem mídia. Esses caras já estão lascados. Estão lascados. Eles que se lasquem.
A Vera mandou R$5. Renan, procure saber sobre a ONG Amigos do Bem no Nordeste.
Conheço. Fazem um bom trabalho.
O Vinícius mandou R$14,14. Projeto dos Poços em Pernambuco, hein? Não esqueça da sua promessa.
Pô, calma. Calma que esse negócio vem quente.
O Maximus mandou R$5. Hoje passei com o carro no buraco fundo. Não dá pra xingar o alfabeto inteiro de palavrões. O prefeito FDP de Caraguatatuba. É, eu tô com... Nem vou tentar. Não dá. Não tem como isso. O Jean mandou R$20. Ah, cara, isso aqui... Putz. É, Rubinho costuma mais defendendo o mito no X.
Não vou ficar falando
desse velho. O Luiz mandou R$10. Renan, só uma correção. Você disse hoje que a embaixada é considerada território estrangeiro. Você está errado.
É, foi uma imprecisão. Ah, o Brasil não tem jurisdição ali dentro. É diferente.
E é isso, Renan.
Galera, pena que não deu 14, que é meu número de sorte. Sempre deveria ser 14. Tem 12, eu vou dar mais 2 minutos pra manter os 12 aqui, tá? Eu sei, pra chegar nos 14. Ficaria muito orgulhoso. E é isso. Muito obrigado a todos vocês. Então, sim, vou desligar a live, mas os que entrarem nos próximos 2 minutos, 5 minutos, vão ganhar as 2 revistas, fechou? Só que só nos próximos 5 minutos. Obrigado a todos, espero que tenham gostado do programa. Beijocas.
Tchau, tchau.